Historiador do Esporte é um podcast independente, produzido, editado e apresentado por Lucas Carrano. São histórias escolhidas a dedo para que você possa descobrir ou que você já conhece e vai querer revisitar. Toda semana, um episódio novo com contexto histórico, entrevistados especiais e muita descontração. Porque contar e ouvir histórias está no nosso sangue e esporte é a nossa paixão. Do Esporte na Área, eu sou o Lucas Carrano e esse é o quarto e último Drops da nossa pequena intertemporada. E como foram dois episódios falando sobre a época de Natal, o dos jogos de Natal da NBA e um do Boxing Day da Premier League, nada mais justo do que completar uma dupla de Drops relativos ao Ano Novo também, certo? Pois é, na semana passada a gente falou sobre o dia em que Galvão Bueno narrou a virada do ano 2000 e dessa vez vamos falar de um esporte que o Galvão até já narrou, mas que não é o forte dele. Mas sem sombra de dúvidas, é o meu forte, as artes marciais mistas, ou MMA. O MMA é um esporte relativamente recente, especialmente se comparado a outros centenários, como futebol, rugby, tênis e golfe, e fica ainda mais novinho se comparado a artes marciais tradicionais, especialmente aquelas que são milenares. Mas apesar de ser dinâmico, combinando elementos de diferentes artes marciais, e com uma base de fãs concentrada na população mais jovem, e, consequentemente, economicamente mais ativa, o MMA também não deixa de ter suas tradições, por assim dizer. E uma delas é justamente o tema do nosso Drop de hoje, os eventos de Ano Novo. É curioso como falamos dessa associação de modalidades com datas comemorativas específicas. O boxe, aliás, desde os anos 90, tem se apropriado do 5 de maio, a data comemorativa da cultura mexicana, que celebra a vitória do Exército do México sobre os franceses na Batalha de Puebla, em 1862, claro, num dia 5 de maio. Já no início dos anos 2000, os cards de Ano Novo no MMA viraram uma constante na cena japonesa, que na época, sob muitos aspectos, era a principal das artes marciais mistas no mundo. Eles aconteceram sob a batuta do ex-pro wrestler japonês e brasileiro Antônio Inoki, aquele mesmo que uma vez fez uma luta de exibição contra Muhammad Ali e ficou famoso por explorar as regras confusas do combate e encher a perna do Ali de chutes, causando dois coágulos que quase levaram Cassius Clay a ter que amputar a perna. Os eventos chamados de Inoki Bomba Ye tinham uma mistura de modalidades, entre artes marciais mistas e pro wrestling. Nomes como Lyoto Machida, Fedor Emelianenko, Rich Franklin, entre outros, competiram nesses cards que duraram até 2003. Mas enquanto essa tradição não durou, outra nasceu. E essa é, sem dúvidas, a que mais marcou os fãs de MMA. Pois a partir de 2002, o extinto evento japonês Pride começou com seus cards da série Shockwave, que aconteciam no Ano Novo e reuniam suas maiores estrelas. Eu poderia ficar aqui recuperando evento a evento, mas basta citar que foi justamente nesses eventos de fim de ano do Pride que rolaram algumas das lutas mais épicas da história da organização. O brasileiro Rodrigo Minotauro finalizando o gigante Bob Sapp, um dos maiores hits do YouTube no MMA, no Pride Shockwave de 2002. A revanche entre Minotauro e Fedor Emelianenko após o No Contest da final do GP dos Pesados, no Shockwave de 2004. A histórica revanche entre Vanderlei Silva e Ricardo Arona, uma das maiores rivalidades do MMA brasileiro na época, pois é, no Shockwave de 2005. Durante muitos anos, os fãs sabiam que poderiam ligar a TV no dia 31 e acompanhar aquela abertura com uma das músicas mais clássicas da história do esporte. Só que em 2007 o Pride fechou as portas após ser comprado pela Zuffa, empresa que administra o UFC, e com ele foi também a hegemonia das artes marciais mistas para os Estados Unidos. Isso não quer dizer, no entanto, que não tenham acontecido outros eventos de fim de ano no Japão. O evento de luta em pé K1 realizou durante muitos anos a série Dynamite, com mega cards, muitas vezes em colaboração com outros eventos, como Pride, Dream, Deep e IGF, na lendária Saitama Super Arena, para comemorar o ano novo. Nos últimos anos, a Professional Fighters League, PFL, realizou suas finais em um evento de fim de ano em Nova York. Esse supercard foi marcado pelas lutas finais da liga, com os vencedores levando para casa US$1 milhão. Curiosamente, embora não seja tão aclamado assim por esse motivo, o UFC também realizou alguns eventos de ano novo, a maioria acontecendo no dia 30 de dezembro. Foram eles o UFC 66 em 2006, que teve como luta principal Chuck Liddell versus Tito Ortiz, o UFC 141, encabeçado pela luta mais pesada da história, como ela foi promovida na época, entre Brock Lesnar e Alistair Overeem, o UFC 207, que teve a brasileira Amanda Nunes nocauteando Ronda Rousey na luta principal, e o UFC 217, com outra brasileira, Chris Cyborg, vencendo Holly Holm para defender seu título. Mas tem um evento de ano novo do UFC que foi o mais marcante para mim, o UFC 125, em 2011. Esse evento aconteceu no dia 1º de janeiro, algo inédito no mainstream do MMA mundial. Esse evento marcaria a estreia do brasileiro José Aldo no UFC, mas ele acabou se lesionando e sua primeira luta no maior evento do planeta demorou um pouco mais para acontecer. Esse card teve sua pesagem no dia 31 de dezembro, com os atletas passando a virada do ano no hotel se recuperando para a luta no dia seguinte, e teve como luta principal a revanche entre o campeão dos leves Frank Edgar e o desafiante Gray Maynard. Essa é uma das melhores lutas da história do MMA mundial e, de longe, uma das minhas favoritas. Se você nunca assistiu, eu recomendo fortemente que busque e assista, porque é uma montanha russa de emoções e um dos raros empates divididos da história do esporte, principalmente em grandes lutas, mais ainda em disputas de título. Um jurado marcou vitória para Edgar, outro para Maynard e outro deu empate, o que fez com que Edgar mantivesse o título, mas os dois fossem escalados para uma revanche imediata, uma trilogia que, acredite ou não, foi outro clássico. Eu vou passar um trecho da narração original dessa luta com Mike Goldberg e Joe Rogan, e é uma confusão danada, porque a luta foi uma doideira.
Frankie Edgar, Gray Maynard. 5 rounds of fighting for the UFC lightweight title. Oh, that's a big time. Frankie tried to spin out of trouble. Maynard chasing down.
Incredible. Can't believe he got back up to his feet after that.
Two of MMA's elite battling for the lightweight title. Edgar trying to get inside with a combination again, Joe.
And he's got Maynard.
Maynard and Edgar putting on a show.
Outstanding.
Wow. 10 seconds left in the fight. Swinging to the finish! They go the distance!
Wow.
For the UFC lightweight title!
The judges score this contest. 48-46, Maynard. 48-46, Edgar. And 47-47, this fight is considered a draw!
Antes da gente ir embora, não posso deixar de te lembrar de seguir o Historiador do Esporte nas redes sociais, @historiadordoesporte no Instagram e @HDEOficial no Twitter. Se você gostou desse episódio, compartilhe o Historiador do Esporte com um amigo. A gente retoma a nossa temporada com episódios completos já na próxima terça-feira. A gente se encontra na semana que vem. Um abraço e até lá!